Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. E nessa aula nós vamos começar a estudar as peculiaridades das tutelas provisórias nas ações possessórias, uma das ações mais comuns do dia a dia. E nós vamos estudar o que, que há de diferente em uma tutela provisória, uma antecipação de tutela e uma tutela liminar dentro das ações possessórias. Mas, para começo de conversa, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a questão possessória em si. É claro que muito provavelmente você saiba essa diferenciação, mas eu sempre gosto de deixar a base muito bem feita para que não te falte essa base na hora que a gente avançar no nosso conteúdo. E aqui eu queria te apresentar três situações que muito provavelmente você vai ser chamado a passar na sua vida profissional. Quando uma pessoa tem a posse de um bem, seja móvel ou imóvel, três coisas podem acabar acontecendo. A primeira delas é que alguém pode simplesmente esbulhar essa posse, ou seja, alguém pode vir e tirar o José, eu, da posse de um terreno. Imagina, eu tenho a posse de um terreno, cuido, planto, chega alguém, entra na posse desse terreno e não me deixa mais entrar. Esbulhou a minha posse. Alguém invade esse terreno e não deixa mais o Zé entrar. Para esse tipo de situação, para quando uma pessoa sofre um esbulho na posse de um bem móvel ou imóvel, o CPC prevê a ação de reintegração de posse. O nosso Código de Processo Civil, ele traz a reintegração de posse. Mas, às vezes, alguém pode simplesmente invadir a posse de um bem, tá? Mas não tira o antigo possuidor de lá. Esse antigo possuidor também permanece lá. Isso é muito comum em áreas grandes, em grandes propriedades. Então, vem lá, por exemplo, algumas pessoas invadem uma fazenda, parte de uma fazenda, mas em outra parte dessa fazenda, o antigo possuidor continua lá. Para esse tipo de situação, o Código de Processo Civil prevê a ação de manutenção de posse. Essa ação serve simplesmente para expulsar os esbulhadores e você continuar, o seu cliente continuar sozinho na posse do bem. Mas às vezes pode acontecer uma terceira situação. Alguém pode simplesmente ameaçar a posse sua ou do seu cliente. Ou seja, alguém fica parado lá em frente do terreno do Zé, dando indicativo, né, de que ele pretende esbulhar aquela posse. Isso é muito comum a gente ver no que envolve questões relacionadas à reforma agrária. Às vezes os trabalhadores sem terra ficam próximos a uma fazenda, dando indicativo de que vão entrar. Para esse tipo de situação, o Código de Processo Civil prevê a ação conhecida como interdito proibitório. Você chega para o juiz, relata aquela situação de ameaça à posse e pede para o juiz simplesmente conceder uma ordem de proibição. Olha, vocês estão aqui perto, mas vocês estão proibidos de entrar na posse desse bem. Meus amigos, por que que isso é importante? Por que que é importante a gente fazer essa distinção inicial? Primeiro, para que você saiba exatamente qual atitude tomar, qual ação ingressar, caso você seja procurado ou procurada por um cliente com um problema possessório. E segundo, para que você saiba que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de você formular um pedido liminar para conseguir uma proteção possessória nessas três situações. O código traz peculiaridades para esse tipo de situação, para esse tipo de problema possessório. Vamos lá, uma outra distinção inicial muito importante que você tem que ter bem clara na sua cabeça. Posse velha e posse nova. O artigo 558 do Código de Processo Civil, ele diz assim, ó: regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. O que que isso significa, meus amigos? Que a gente precisa diferenciar uma posse nova de uma posse velha. Quando o cliente te procura e ele fala assim, ó, invadiram a posse do meu terreno, você vai perguntar para ele, mas isso aconteceu há mais de um ano e um dia ou há menos tempo de um ano e de um dia? Se ele falar, olha, há menos tempo, aconteceu agora, mês passado, você vai dizer para ele que ele tem então uma posse nova, e aí todas as normas para você conseguir uma liminar. Vamos seguir aquilo que está previsto no artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, com os requisitos específicos que nós vamos estudar na aula de hoje. Porém, se ele fala, não, isso aí aconteceu há um ano e meio, você vai falar, bom, então a sua posse anterior era uma posse velha. Aí, para conseguir uma liminar, você vai ter que demonstrar a presença dos requisitos comuns que a gente estudou no primeiro módulo desse treinamento. Lembra? Probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, diferenciação muito importante. Primeira coisa que você vai perguntar para o cliente, a invasão, o esbulho ou o ato de ameaça, né? Está acontecendo ou aconteceu há menos de ano e dia? Se a resposta for sim, todas as regras para conseguir uma liminar estão lá no artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Não, isso aconteceu, eu perdi a posse há 2 anos e agora eu quero reaver essa posse, eu não sabia que eu tinha direito. Você vai falar para ele, bom, então a gente não pode usar o pedido de liminar lá do artigo 560 e seguintes, mas nós podemos pedir uma tutela antecipada, seguindo as regras lá da parte geral do Código de Processo Civil. Todas as regras que nós estudamos no primeiro módulo desse treinamento, tá bom? Vamos seguir adiante, agora fazendo um estudo bem pontual sobre as peculiaridades, então, previstas na lei, para você conseguir uma antecipação de tutela nas ações possessórias de força nova. Aquela posse que foi turbada, que foi esbulhada há menos de ano e dia. O Código de Processo Civil, ele traz situação para isso. O dispositivo que apresenta essas peculiaridades é o artigo 561 do Código de Processo Civil. Ele diz assim, ó, incumbe ao autor provar. E ele traz lá 4 coisas que o autor tem que provar para poder conseguir uma medida liminar. Ele fala assim, o artigo 562, ele arremata dizendo, ó, estando a petição devidamente instruída com a prova dos requisitos, que nós já vamos estudar lá do artigo 561, o juiz deve expedir mandado liminar. Ou seja, para você conseguir uma liminar de reintegração de posse, de manutenção de posse, ou um interdito proibitório, basta com que você mostre para o juiz que estão presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Vamos ver quais são esses requisitos? Vamos lá. O primeiro requisito é a sua posse, a posse do seu cliente. Você precisa, já nós vamos destrinchar esses requisitos, tá? Você precisa mostrar que o seu cliente, antes dele perder a posse, ele estava na posse do bem. O segundo requisito, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. Olha, juiz, o réu tirou o meu cliente da posse. É ele que está lá, praticou um ato de esbulho. A terceira situação que você tem que mostrar para o juiz é a data da turbação ou do esbulho. Para quê? Para que o juiz possa ver se você faz jus a essa liminar do artigo 561. Lembra da posse nova e da posse velha? Se você prova a data da turbação que aconteceu há 3 anos, o juiz vai falar, bom, você não tem direito a liminar do artigo 561. Agora, se a posse, aliás, se a turbação ou o esbulho aconteceu num período anterior a 1 ano e 1 dia, você tem direito a essa liminar toda peculiar que nós vamos estudar hoje, tá bom? E o quarto requisito é a continuação da posse, embora turbada, lembra, para as ações de manutenção de posse, ou a perda da posse na ação de reintegração. São esses 4 itens que você precisa provar para o juiz, 4 requisitos peculiares das ações possessórias. Olha aqui essa observação. Veja, meus amigos, isso aqui é muito importante, que a lei não exige um perigo de dano. A lei não exige. Por quê? Porque ela presume que haja esse dano. E por isso ela dispensa esse requisito. Você não precisa provar para o juiz, ó, juiz, se Vossa Excelência não reintegrar o meu cliente na posse, ele pode sofrer esse, aquele dano, não. A lei já presume que há um dano, por isso que ela muda os requisitos. Lembra que eu te falei que para você se tornar um expert em liminar, A quarta habilidade que você tem que desenvolver é conhecer as peculiaridades de cada tipo de ação. Por quê? Porque às vezes a própria lei apresenta requisitos diferentes. E está aqui, nas ações possessórias, os requisitos para você conseguir uma liminar de antecipação da decisão, para você reintegrar o seu cliente na posse já no começo da ação, estão aqui, artigo 561. Então, como eu já disse, o artigo 562 ele fala expressamente, estando a petição inicial devidamente instruída com o quê? Com prova, já nós vamos ver, o juiz ele vai deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração. Caso contrário, o juiz deve determinar que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. O artigo 562, ele fala, então, da audiência de justificação possessória. Meu amigo, todas as vezes que você entrar com uma ação possessória, pedir liminar e o juiz marcar uma audiência de justificação significa que ele entendeu que algum desses quatro requisitos não estão bem demonstrados. Você não trouxe prova documental suficiente. E o juiz não vai ser claro no despacho, dizendo assim, ó, marco justificação para que o autor prove a sua posse ou para que o autor prove a turbação. Ele simplesmente vai marcar audiência de justificação. E aí você deve levar provas testemunhais que comprove aqui, ó, esses quatro requisitos. Pessoas que realmente saibam que o seu cliente tinha a posse anterior, pessoas que realmente saibam que o réu está lá na posse atualmente, né? Ele turbou ou esbulhou a posse do autor, pessoas que saibam quando que essa turbação aconteceu, uma testemunha que fala, não, esse requerido ele entrou semana passada lá no imóvel, e pessoas que saibam efetivamente que ó, o autor ele tinha essa posse, mas ele não tem mais, o requerido está proibindo ele de entrar nessa posse. Veja, todas as vezes que o juiz não deferir de cara o pedido liminar possessório e marcar audiência de justificação, significa que ele quer que você faça ou reforce a prova de um desses quatro elementos. Professor, e se o juiz indeferir o pedido de liminar sem marcar audiência de justificação, dizendo que o autor não comprovou tal ou tal requisito? Bom, nesse caso o juiz errou. E aí você deve agravar, pedir para que seja anulada a decisão para que o juiz marque uma audiência de justificação. É claro que você pode também apresentar um pedido de reconsideração e ficar de olho no prazo do agravo. Juiz, marque uma audiência de justificação que eu vou trazer prova de todos os elementos que Vossa Excelência considerou como não provados. Ao mesmo tempo, você vai cuidar o prazo do agravo. Caso o juiz não reconsidere e não marque audiência de justificação, você apresenta um agravo pedindo para que o tribunal anule essa decisão e determine que o juiz marque a audiência de justificação, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um caso para estudo, eu vou simular aqui um caso possessório, um caso que pode chegar às suas mãos no seu escritório e depois nós vamos aplicar aquele passo a passo que nós aprendemos no primeiro módulo. Vamos analisar todos os requisitos, um por um, como é que você faz a prova de cada item. Vamos analisar aquela questão das emoções, como que você ressalta emoções, como que você tira o medo do magistrado. Enfim, é assim que nós vamos agir em cada uma das aulas desse módulo 2. Nós vamos trazer peculiaridades de alguns tipos de ações. Naquelas ações que não tiver requisitos especiais, nós vamos passar com esse passo a passo aqui, para você, toda vez que for chamado a apresentar um pedido liminar em um tipo dessas ações que nós vamos tratar, você já saiba tudo o que é importante, tá bom? Vamos lá. Qual é o nosso caso para o estudo de hoje? Imagina que o cliente te procura e afirma que um terreno do qual ele é proprietário e que ele tinha posse, foi invadido por uma pessoa. Um terreno que não tinha construção nenhuma. Ele informa que ele teve lá no local e que ele viu que já foi inclusive levantado um barraco de lona lá naquele terreno. Ele fala que ele conversou com essa pessoa que começou a construção do barraco e essa pessoa informou que não vai deixar o local. Em cima desse caso, que é um caso clássico e bem comum, nós vamos analisar um pedido de antecipação de tutela, passando pelo passo a passo que você aprendeu comigo na primeira parte do nosso curso. Se você não se recorda, eu recomendo que você pare essa aula agora. Vai assistir lá no primeiro módulo o passo a passo que eu te dou para você formular um pedido de liminar. Mas nós vamos andar cada um dos passos de forma conjunta agora. Qual é o primeiro passo que eu sempre recomendo que você tome? Eu sempre recomendo que todas as vezes que o cliente chegar para você com um caso e falar, ó, nós precisamos de uma liminar, nós precisamos de uma antecipação de tutela, eu recomendo sempre que você faça um raciocínio sincero. Você deve se perguntar mentalmente, a gente precisa mesmo de uma decisão provisória ou o cliente está querendo só apressar o processo, inverter o ônus da demora do processo? Seja o mais sincero possível. Lembra daquela fábula do lobo e do pastor. Se você pede em todos os casos, se você banaliza o pedido liminar, antecipação de tutela, pode ser que naqueles casos em que realmente há necessidade, o juiz não vai acreditar em você. Lembra que você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Então, tentar, só por tentar, a liminar pode ter um preço caro a se pagar. Mas, meus amigos, nas ações possessórias, como nós já vimos, a própria lei presume que há uma situação de perigo. Tanto é que ela fala, provados esses requisitos, há direito a liminar. Então, você nem precisa fazer um raciocínio relacionado à urgência. Por quê? Nas ações possessórias, a própria lei dispensa a urgência. Você pode falar para o seu cliente, sim, nós vamos formular um pedido de liminar, a não ser que o seu cliente não queira. Às vezes o seu cliente só prefere receber a decisão final, ele não quer uma decisão provisória. Você lembra, inclusive, que uma decisão provisória, uma liminar, ela sujeita o autor a ter que indenizar os prejuízos causados ao requerido. Então, se o seu cliente não tem muita certeza do direito dele, talvez é melhor que você não peça mesmo a liminar. Mas olha, em quase 19 anos de magistratura, eu nunca vi um pedido possessório que não tivesse o pedido de liminar, pedindo para que o juiz reintegrasse na posse de imediato. Muito provavelmente é isso que vai acontecer no seu caso. Vamos para o segundo passo. Você já fez o raciocínio e entendeu que é sim o caso de pedir a liminar. Segundo passo, urgência ou evidência. Lembra que eu falei que você sempre deve olhar para o seu caso concreto e identificar se o seu cliente precisa de uma tutela baseada na urgência ou é baseada na evidência. Esse passo é essencial para que você não confunda os requisitos e a forma de se apresentar o pedido. Como no caso, meus amigos, das ações possessórias de força nova, né? Existem requisitos específicos que não estão ligados à urgência e nem à evidência, você pode pular para o próximo passo, tá bom? Lembra, todas as vezes que a lei trouxer requisitos específicos, você pode pular o passo de diferenciar urgência de evidência, porque aqui o seu pedido liminar não vai ser baseado nem na urgência e nem na evidência, vai ser baseado no preenchimento dos requisitos previstos em lei. Vamos lá? Terceiro passo. Agora sim, você deve olhar para os requisitos legais do tipo de tutela que você pretende pedir e imediatamente o que você vai fazer? Listar as provas, os argumentos jurídicos e os argumentos lógicos pertinentes a cada um dos requisitos. Nós vamos fazer isso, pode ficar tranquilo, tá? Após, então, identificar que tipo de tutela que o seu cliente precisa, aqui no caso você vai falar, bom, o meu cliente precisa de uma tutela possessória. E aí você vai lembrar, porque você aprendeu comigo, que a tutela possessória tem requisitos específicos para se conseguir uma liminar, lá no artigo 561 do CPC. Você vai olhar, então, para as provas que você tem, para as provas que você pode precisar trazer para o processo. Você também vai começar a relacionar, a escrever os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos que você vai precisar fazer para evidenciar, para mostrar para o juiz a presença de cada um dos requisitos. Vamos fazer isso exatamente agora? Vamos analisar os requisitos legais e vamos ponderar aqui e anotar as provas que a gente pode ter nesse nosso caso hipotético? É assim que você vai fazer nos seus casos reais. Você vai olhar para cada um dos requisitos e vai anotar. Por que anotar, meus amigos? Porque na hora que você sentar para escrever a sua petição, você não vai esquecer de nada. Não confie só na sua cabeça, não confie só na sua memória. Anote tudo o que é importante, porque você cumpre esse mapa mental, você cumpre esse passo a passo, e na hora de escrever fica muito mais fácil de organizar as ideias, tá bom? Vamos lá. O dispositivo que apresenta, então, os requisitos para você conseguir uma liminar possessória, é o artigo 561 do CPC. Ele fala, então, que compete ao autor provar. Deixa eu fechar aqui para a gente ir requisito por requisito. Primeiro, compete ao autor provar a sua posse. E aí você vai se perguntar, como que você vai mostrar para o juiz que esse requisito está presente? Como que você vai provar para o juiz que o seu cliente, o autor, tinha a posse daquele bem? Lembra? E não esquece nunca, meu amigo, que a posse é um estado de fato. O que significa dizer que a posse é um estado de fato? A posse é uma situação real do mundo. Ela não é uma ficção jurídica. Quando o José diz que ele tem a posse de um terreno, ele quer dizer que ele está lá na posse física do bem, que ele mora lá, que ele cuida do bem, que ele está fisicamente presente. Isso é um fato, não é? Quando eu falo assim, ó, eu tenho a posse desse objeto, significa que ele está na minha mão. Não é uma ficção jurídica. Eu não falo assim, ó, a lei considera que eu tenho a posse desse objeto e não tem nenhum objeto na minha mão. A posse é um estado de fato. Então, para provar que tem a posse do terreno, o José precisa mostrar que ele está lá dentro ou que ele esteve lá dentro. Tá? Isso, meus amigos, é bem diferente da propriedade. O José, ele pode ser proprietário do terreno, pode estar registrado no nome dele lá no cartório de registro de imóveis, mas o terreno pode não estar na posse dele. Ele pode não estar lá dentro do terreno, inclusive pode estar uma outra pessoa. A propriedade é uma criação do direito para ajudar na organização da vida em sociedade. Ela pode ser representada por um simples documento. Mas, meus amigos, a posse não. A posse é a posse, ela é um fato. Mas você deve estar perguntando por que isso é importante, professor. Porque aqui, ó, é a hora que muita gente erra. Porque muita gente erra na hora de fazer a prova da posse nas ações possessórias. Por quê? Porque não tem muito clara essa diferenciação. Mas, ó, você não vai conseguir provar a posse juntando uma escritura pública de transferência de posse, por exemplo. O documento, ele é um papel que aceita qualquer coisa. A posse se comprova, meus amigos, mediante fotografias que mostrem lá o seu cliente dentro do terreno, vídeos, depoimento de pessoas que confirmam terem visto lá. Eu vi que o José morava nesse terreno. Aí veio esse requerido e invadiu. A posse é um estado de fato que se prova dessa forma. Presta muita atenção nessa diferenciação e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida profissional, tá bom? Então, no nosso caso hipotético aqui, ó, vamos relacionar as seguintes provas que a gente pode apresentar para o juiz para cumprir o primeiro requisito, que é a prova da posse. Você precisa provar que o seu cliente tinha a posse do bem até antes de acontecer a turbação ou o esbulho. Alguns elementos que podem trazer para o juiz elementos que evidenciam a posse. Conta de água e de luz em nome do autor. A gente sabe, a experiência comum é que as empresas de fornecimento de água e de luz, elas só habilitam efetivamente a cobrança para quem está lá na posse do bem. Inclusive a pessoa assina lá o termo quando a água, a luz é instalada. Então é um elemento que começa a demonstrar a posse, mas não por si só. Declaração extrajudicial de testemunhas dizendo que sempre viram o autor na posse. Uma ata notarial, por exemplo, de testemunhas dizendo, não, eu conheço o autor sempre cuidou desse terreno, é um começo de provas, tá, meus amigos? Testemunhas que podem ser ouvidas em audiência de justificação para provar a posse anterior da parte autora, fotografias que mostrem o autor no terreno, tudo isso, veja, são elementos de prova que cumprem o primeiro requisito exigido pelo artigo 561. Qual é? A sua posse. Para conseguir uma liminar possessória, o autor precisa provar para o juiz que ele tinha a posse do bem ou que ele ainda tem no caso de manutenção. Lembra? Manutenção, o autor continua na posse do bem, mas essa posse é invadida por uma outra pessoa. Os dois ficam lá dentro. Então, o autor precisa cumprir esse primeiro requisito aqui. Eu acabei de te mostrar como que você pode fazer isso na prática, juntando esses elementos. Professor, quer dizer que se eu juntar lá uma escritura, a matrícula do bem, provando que o meu cliente é proprietário, eu não estou provando a posse? Não, Absolutamente não. A propriedade, como nós já dissemos, é absolutamente diferente da posse. Eu posso comprar um terreno e nunca nem chegar perto desse terreno. Eu compro um terreno lá em outro estado da federação e nunca vou lá, ou seja, eu nunca tive a posse. Nunca ninguém exerceu a posse a meu mando, por exemplo. Não tem lá um caseiro exercendo a posse a meu mando, eu nunca tive a posse, mas eu posso ter a propriedade. Por isso que vocês têm que ficar sempre preocupados quando a única comprovação que você tiver da posse for documental. E por quê? Porque documento aceita tudo. Eu não posso fazer uma escritura de cessão de direito de posse de um terreno na Lua? Eu posso, papel aceita tudo. Eu posso escrever tudo, que eu tenho a posse de Marte inteira e agora eu estou cedendo a posse de Marte para outra pessoa. Então, meus amigos, entendam, a posse é um estado de fato. Professor, mas eu não tenho nenhuma testemunha que possa comprovar que o meu cliente tinha posse. Meu amigo, infelizmente, talvez você não vai conseguir essa liminar então. Você precisa, se o cliente um dia entrou na posse, alguém viu isso. Seja o corretor de quem ele comprou, seja um vizinho, seja alguém que limpa o terreno a pedido dele, essas pessoas podem comprovar. De fato, o autor tinha posse, ele mandava, ele me pagava para eu ir lá e limpar. Veja, pode ser que você não tenha prova documental, mas prova testemunhal. É muito difícil, tá bom? Vamos lá. Qual é o segundo requisito para você conseguir uma liminar possessória? O artigo 561 fala que você precisa comprovar para o juiz a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. Você precisa mostrar para o juiz que o autor tinha a posse, mas veio o réu e esbulhou, tirou ele da posse. Como que você vai mostrar para o juiz que esse requisito está presente? E aqui é importante mostrar para o juiz que efetivamente no nosso exemplo que o terreno foi invadido. Para isso, fotografia é suficiente. Tá? Bate fotografia lá do imóvel, já mostra lá que tem um barraco sendo construído, como você narrou na sua petição inicial. Faz um vídeo também, isso está perfeitamente ao seu alcance, mostra todo o entorno, a situação do imóvel. E se for possível, filmar inclusive o requerido lá dentro, melhor ainda. Ó, excelência, essa pessoa que está aparecendo no vídeo é o requerido, que figura aqui como réu na ação. Se isso for possível, faça isso. Você também pode, e é muito comum, lavrar um boletim de ocorrência, registrando a invasão. A invasão de terreno tem repercussão na seara criminal. Então é muito comum as pessoas registrarem um boletim de ocorrência para que fique lá comprovada a invasão acontecida no imóvel. Se você não tiver os dados do invasor, isso é muito comum, né? Às vezes o possuidor antigo vai lá conversar com o invasor e ele não se identifica, não fala quem que ele é, não tem problema. Isso não é problema algum. Isso não impede você de entrar com a ação possessória. Basta você mencionar isso na peça, falar, olha, excelência, a ação está sendo ingressada contra pessoa desconhecida que está na posse do terreno tal, e aí você vai pedir na sua inicial que o oficial de justiça, quando for lá cumprir a liminar ou quando for citar a pessoa, que colha todos os dados de identificação. É assim que acontece na prática, tá? O fato de você desconhecer os dados do invasor não impede que você entre com a ação possessória. No nosso caso hipotético, então, nós vamos relacionar quais provas para mostrar a presença desse segundo requisito? Mais uma vez, você pode pegar a declaração extrajudicial de testemunhas dizendo que o requerido está na posse do imóvel. Imagina um vizinho que fala: olha, eu sempre via o Zé na posse desse imóvel. Desde a semana passada, quem entrou é esse requerido. Ele está lá na posse, já construiu um barraco. Pronto, você conseguiu cumprir o segundo requisito, mostrar a turbação efetivamente acontecido ou o esbulho. Você pode arrolar testemunhas que vão poder ser ouvidas em audiência de justificação. Você pode juntar, como eu já disse, fotografias que mostrem lá o barraco sendo construído, filmagens que mostrem o requerido lá dentro do terreno. São essas as provas que você tem que apresentar. Ah, professor, mas o requerido invadiu o terreno, mas ele não fica lá dentro. Como que eu vou fazer essa prova? Bom, como é que você sabe que é o requerido, então, o responsável por essa invasão? Ah, porque foi um vizinho que contou. Pois bem, esse vizinho vai ser a testemunha que vai declarar isso perante o juízo. É assim que você vai fazer. Você precisa provar que aconteceu efetivamente um esbulho. Esse é o segundo requisito, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu. Vamos para o terceiro requisito. a data da turbação ou do esbulho. Você lembra por que que isso é importante? Para poder diferenciar o procedimento. Se você tem direito, se o seu cliente tem direito a liminar do artigo 561 ou não. Se a data da turbação ou do esbulho for de menos de um ano e um dia, sim, basta que você prove esses requisitos do artigo 561. Agora, se a data da turbação ou do esbulho for superior a um ano e um dia, aí não. Aí você tem que comprovar. Você pode pedir uma tutela antecipada com base lá nos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Tudo aquilo que nós estudamos no primeiro módulo desse curso. Aqui, como que você vai provar para o juiz que esse requisito está presente? Isso é muito importante, como eu disse, para você provar que a posse do seu cliente era uma posse nova e não uma posse velha. Os profissionais, eles costumam se esquecer de olhar para esse requisito e principalmente de juntar provas sobre ele. Mas você, que está se tornando um expert, uma expert em liminar, nunca vai esquecer. O professor José me ensinou a sempre trazer algum elemento de prova que indique a data do esbulho praticado pelo requerido. O que que você pode fazer? Você pode levar uma testemunha perante o juízo que reforce, não, a invasão aconteceu mês passado, a invasão aconteceu semana passada, alguém precisa dar uma data para o juiz. Fotografias, você pode tirar uma fotografia, isso é muito comum, com um jornal na frente, mostrando a data. É claro que essa invasão pode ter acontecido antes, mas aí compete ao requerido fazer essa prova. Você trouxe lá, ó, uma foto daquele barraco erguido pelo requerido com um jornal do dia, mostrando que aquela foto é recente, não é uma foto antiga. Você pode trazer qualquer tipo de elemento. Geralmente, esse tipo de prova é feito através de testemunhas, tá? Testemunhas que provem efetivamente a data da turbação ou do esbulho. E o último requisito vai depender da ação. Se você estiver entrando com uma ação de manutenção de posse, você vai ter que provar que o seu cliente, o autor, continua na posse, embora ela tenha sido turbada. Ou a perda da posse, no caso da ação de reintegração. Olha, excelência, o requerido entrou na posse e ele não permite mais com que o autor entre na posse. Como que você vai provar para o juiz que esse requisito está presente? Geralmente através de testemunha. Ou, mais fácil, filma. Pega o autor vai filmando, vai até o terreno, e ele vai lá e tem uma conversa com a parte requerida ou com alguém que está na posse do bem, dizendo, olha, eu quero que você saia, eu vou entrar na posse. Obviamente que essa pessoa vai negar, pode ser até que ela faça algum tipo de ameaça. Professor, vale filmagem escondida? Obviamente que vale. Cara, não tem nenhum problema. Se você estiver filmando em área pública e uma conversa entre os dois interlocutores, essa conversa, essa gravação é perfeitamente lícita, tá bom? E aí você consegue mostrar para o juiz esse impedimento que o réu tem trazido. Com isso você mostra para o juiz, ó, juiz, eu preciso da ajuda do judiciário. Eu não consigo resgatar a minha posse sem uma decisão liminar do juiz, tá bom? Olha, mais uma vez eu ressalto. Veja que a lei não exige que você mostre algum perigo de dano. A lei presume que haja esse dano e por isso ela dispensa esse requisito. Você precisa mostrar para o juiz essas quatro circunstâncias. E eu te mostrei agora como fazer isso no caso concreto. Basta que você faça, que você indique para o juiz cada um desses elementos e traga a prova de cada uma deles. Com isso você cumpre o terceiro passo do nosso passo a passo e a gente tem condições de avançar para o quarto passo. Vamos fazer isso agora? Vamos lá! Quarto passo, a aplicação da empatia na prática. Lembra que esse é um dos grandes diferenciais que você está aprendendo comigo. Você olhar para as emoções, para os sentimentos do juiz. Você deve, então, nesse quarto passo, olhar para o caso concreto e exercer a empatia. Se fosse você no lugar do juiz, quais argumentos você utilizaria para poder indeferir o pedido? Ou o contrário, qual argumento você usaria para deferir o pedido? Lembra sempre que o juiz, ele pode ser tomado pelo medo de ser injusto e ele pode se sentir inseguro em tomar uma medida drástica sem ouvir a parte contrária. Não é fácil você tomar uma decisão sem sequer dar a palavra para a parte contrária. Então, nesse quarto requisito, nesse quarto passo, aliás, você vai listar, vai anotar todos os medos e as inseguranças relativas ao caso concreto. Você deve listar um por um para que não falte nada e para que você saiba como superar cada um deles. No caso que a gente está analisando, quais medos, quais inseguranças podem passar pela cabeça do juiz? E eu, alucinando aqui, eu me parei para pensar, eu como juiz, o que, que geralmente pode passar na cabeça do juiz quando ele recebe um pedido de liminar possessória? Eu elenquei algumas coisas aqui, ó. O juiz pode pensar, e se o réu estiver na posse do bem por ter feito algum negócio com o autor? Eu já vi isso ser muito comum. O autor vende um bem para o réu, entrega a posse daquele bem, e aí depois ele se arrepende ou o negócio não dá certo, ele omite a existência dessa negociação e só fala que o réu invadiu o terreno. Então os juízes ficam muito cabreiros, ficam muito receosos de ser, no caso concreto, essa a hipótese dos autos. O que, que você vai fazer então? O juiz está aqui com medo de ser enganado. Lembra que o juiz sempre vai ter um medo ou uma insegurança. Nesse caso aqui, ó, o juiz pode pensar, bom, e se esse réu entrou na posse do bem com a permissão do autor, porque eles fizeram um negócio, e agora o autor está omitindo esse negócio só para tentar reaver a posse do bem. Você precisa, meu amigo, sabendo disso, se adiantar e esclarecer já na sua petição. Olha, excelência, nunca é bom que fique claro que nunca houve qualquer negócio entre as partes. Não há nenhuma razão jurídica que justifique o réu estar na posse desse bem. Você tem que ressaltar, inclusive, que essa medida, que a liminar que você está pedindo, é reversível. Ou seja, pode ser modificada a qualquer tempo. Se o juiz tem medo de tirar o réu injustamente da posse do bem, você vai ressaltar, ó, excelência, nunca houve nenhum negócio. Mas ainda assim, ainda que vossa excelência possa ficar receoso, com algum medo, com alguma insegurança, vale lembrar que essa medida é reversível. Vindo o réu com a resposta, trazendo ele alguma razão que convença vossa excelência que ele deve ficar na posse, vossa excelência pode reverter a medida e dar a posse novamente para ele. Mas não é o caso. Veja, um medo nós levantamos aqui e você rebate esse medo, você se adianta e rebate esse medo. Você tem que fazer isso para não deixar nenhuma lacuna. Se você deixa lacuna, é aí que vem o indeferimento do juiz, tá bom? Segunda situação que pode passar na cabeça do juiz: e se o réu tiver na posse desse bem pelo tempo suficiente para uso capião? Olha, isso é muito comum. Às vezes eu recebo a ação possessória e a parte autora tenta tirar o requerido da posse e na contestação o requerido vem e fala, olha, eu estou na posse desse bem há 20 anos, eu já tenho direito ao uso capião. Então, você sabendo que o juiz pode fazer esse tipo de raciocínio, você sabe que o juiz está aí com medo de causar algum prejuízo para o réu por ele ter um melhor direito que o autor. Se o réu já tem posse suficiente para uso capi, muito provavelmente o autor já não tem mais direito a posse. O que, que você vai fazer então? Você deve se adiantar e rebater essa hipótese. Você deve inclusive mostrar para o juiz que você, que o seu cliente, né, estava na posse do bem há menos de ano e dia. Excelência, não é o caso de se imaginar que o requerido tenha eventual direito ao uso capião. Tanto é que o documento tal ou a testemunha tal vai demonstrar que o autor estava na posse do bem bem recentemente, a coisa de um mês, a coisa de um ano. Então, não passe pela cabeça de Vossa Excelência qualquer hipótese de uso capião. Você sempre vai ressaltar também, lembrando, juiz, e ainda que assim não fosse, não se esqueça que essa medida liminar que está sendo pleiteada ela é reversível. Se o requerido vier em contestação, trouxer elementos que convença a Vossa Excelência sobre algum uso capião, o que é inadmissível, né? Vossa Excelência pode reverter a medida e pode devolver a posse para o requerido. Veja, você se adianta a um segundo raciocínio que o juiz pode fazer, que é bem comum nesse tipo de ação possessória, e vem rebatendo cada um deles. Você não deixa brecha, como eu acabei de te mostrar. O juiz também pode pensar o quê? O que é comum, infelizmente. Será que as provas do autor são verdadeiras? Será que efetivamente essas provas não são inventadas, não são falsificadas? É óbvio que compete à parte contrária fazer prova de eventual falsidade. Mas isso passa pela cabeça do juiz. O juiz sempre tem medo de estar sendo enganado. Afinal de contas, ele está decidindo ouvindo só uma das partes. O que, que você deve fazer? Você deve se adiantar e ressaltar a veracidade das provas. Olha, excelência, todas as provas apresentadas são autênticas, os documentos são autênticos, Vossa Excelência pode conferir, pode periciar, não há nenhum indício e nenhuma evidência de falsificação. Veja, você se adianta a um possível raciocínio do juiz. E mais uma vez, você vai ressaltar notar. Excelência, os documentos são íntegros, mas ainda que não fossem, ainda que houvesse alguma falsidade, o que não há, lembre-se que a medida que está sendo pleiteada, a posse, ela é reversível. Se o requerido vier em contestação em uma hipótese esdrúxula e comprovasse que os documentos são todos falsos, Vossa Excelência pode reverter a liminar a qualquer momento. Então, você derruba esse medo do juiz de estar sendo enganado. Você se adianta a esse raciocínio dele e você já faz ele ficar tranquilo. Juiz tranquilo, liminar deferida. Juiz inseguro, chance de indeferimento. É assim que funciona. Às vezes o juiz pode pensar, olhando mais para um lado humanitário, e se o réu não tiver para onde ir? Eu vou despejar lá, vou determinar a reintegração do autor. O réu está lá com um filhinho recém-nascido, com um filhinho de colo, saiu lá na fotografia, a testemunha diz que a esposa do réu acabou de ter filho. E se o réu não tiver para onde ir? O juiz pode ficar com medo da liminar causar algum prejuízo para o réu. Ele pode fazer esse tipo de raciocínio. Mas aí, meu amigo, você deve se adiantar e ressaltar lá na sua inicial que você não é responsável por solucionar problema social. Se tem alguém que tem essa responsabilidade, é a prefeitura, é o Estado, é a União. Você pode, inclusive, sugerir na sua petição que o caso seja encaminhado à Secretaria de Ação Social para ajudar a dar uma casa para o requerido, o que for. Mas você, o seu cliente, ele não é responsável por providenciar moradia para aqueles que não têm casa. Veja, mais uma vez, você se adianta a um possível medo do juiz e já usa argumentos para rebater aquilo que pode passar na cabeça dele. Inclusive, o próprio magistrado vai poder usar na decisão dele aquilo que você coloca como argumentos, tá bom? Olha, de fato, o autor não é responsável por providenciar a moradia do requerido. O autor tem direito possessório, como está na nossa lei. Veja, uma última situação que às vezes pode passar pela cabeça do juiz é, e aqui é o contrário, aqui você vai potencializar. Às vezes o juiz pode pensar, né? Ele fica inseguro, ele fica com medo. E se eu não conceder essa liminar e acabar causando prejuízo ao autor? Isso passa também pela cabeça do juiz. O juiz não olha só para a situação do réu. Ele pode pensar, bom, essa liminar está sendo pedida, mas e se eu não conceder ela? Eu posso causar prejuízo para o autor? É aqui que você vai ressaltar o prejuízo financeiro que você ou seu cliente já está tendo e que vão ter caso a liminar não seja concedida. Mostra qual que é o valor real, por exemplo, de uma locação de um terreno daquele, para dar uma ideia concreta para o juiz do prejuízo. Ressalta que esse prejuízo pode se tornar, inclusive, irreparável pela condição financeira do requerido. Olha, excelência, esse terreno que foi invadido, está aqui, ó, tem anúncios que mostram que uma locação lá de um terreno, ou a venda desse terreno, vamos pôr lá a venda desse terreno, esse terreno custa 100 mil reais. Se a gente partir de um valor de locação por mês aí de 0,5%, 0,5% do valor venal, veja o que, que representa o autor ficar fora da posse até o final da ação. Se essa ação demorar um ano, são 12 meses de prejuízo. Por quê? Porque o requerido jamais vai ter condições de ressarcir esse prejuízo. O requerido invadiu a posse de um imóvel e construiu um barraco de lona, ou seja, a condição financeira dele é precária. Excelência, há um risco enorme do autor sofrer um prejuízo irreparável caso a liminar não seja concedida. E veja, você ilustra com fotografias, você ilustra lá com classificados mostrando o valor de aluguel da região, você coloca dados numéricos para mexer com a emoção do juiz. Poxa, de fato, esse autor, se não receber essa liminar, pode ter um prejuízo que nunca mais vai ser reparado, e não é qualquer prejuízo, não. Você vai somar, ainda que você não peça isso na sua petição inicial. Você sabe que na ação possessória, você pode acumular com um pedido de reparação. Mas ainda que você não faça esse pedido, faz essa conta só para mostrar para o juiz, e para quê? Para aguçar esse medo dele, esse medo de causar prejuízo ao autor. Veja, meus amigos, o que nós fizemos aqui? A gente se colocou no lugar do juiz. A gente exerceu a empatia. No lugar do juiz, eu pensaria o quê? Eu sei que você pode imaginar várias outras situações. Todas aquelas situações que você imagina que pode passar pela cabeça do juiz, que a sua experiência prática já te mostrou, você deve relacionar aqui, ó, e já rebater. Como é que eu vou rebater isso na minha petição? E você elenca cada item aqui, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai partir para o quinto passo. Qual é o quinto passo, meu amigo, minha amiga? Agora é a hora de colocar tudo isso no papel. Você vai lá pontuar cada um dos requisitos, a prova de cada um dos requisitos. Você vai exercer a empatia, pegar cada medo, cada insegurança e vai colocar no papel. Agora que você já fez isso aqui, ó, que você já relacionou, fica tudo mais fácil. Você não vai esquecer de nada. Veja como é muito diferente quando você senta para escrever sem ter anotado nada, sem ter visto nada que é importante. Muito provavelmente um desses itens aqui você ia esquecer, você ia deixar passar desapercebido. Mas agora que você está se tornando um expert em liminar, você nunca mais vai fazer isso. Você nunca mais vai escrever um pedido de antecipação de tutela, uma tutela cautelar, sem preencher esse passo a passo que a gente acabou de preencher, tá bom? Meus amigos, era isso. Sobre as peculiaridades das tutelas provisórias, principalmente da antecipação de tutela nas ações possessórias, esses são os pontos importantes que você jamais deve esquecer. É isso aí, um grande abraço e até a nossa próxima aula.